Paraná em Rede está de volta.
Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro vai falar das formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes. Esse público também tem seus direitos garantidos por lei.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito das crianças. Na maior parte das vezes, as crianças não têm voz para reclamar da violência que sofrem e nem têm acesso aos seus direitos. As crianças formam uma parcela significativa da população e muitas vezes sofrem violência familiar e, cotidianamente, não reclamam por isso. Espancamentos, torturas físicas e psicológicas, humilhações, abusos sexuais, negligência na educação escolar, negligência na alimentação, tudo isso faz com que as crianças sofram de forma calada. Os atores desses sofrimentos são a família, o Estado e a própria sociedade pela sua omissão. Por exemplo, a omissão quanto ao trabalho infantil, isto é, quando não se denuncia, por exemplo, o trabalho infantil. As crianças têm o direito de não sofrerem castigos físicos ou cruéis, isto é, não sofrerem beliscões ou até palmadas, consideradas a princípio leves, mas proibidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se desconhece a intensidade desses castigos. Os agressores são, em regra, da família: mãe, pai, avós, padrasto ou madrasta ou parentes. No Brasil, há uma espécie de agressão cultural na família, que apoia muitas vezes maus tratos contra as crianças, como forma de educar, sem qualquer diálogo ou conversa sobre educação. Esta violência também se reflete nas mulheres, nos idosos e em grupos vulneráveis. Os conselhos tutelares são um avanço, mas precisam apoio orçamentário do Estado. Muitas pessoas se calam ao saberem da violência contra crianças, para não se intrometerem em assuntos familiares, mas estão se omitindo, porque as crianças, em regra, são vítimas sem voz e permanecem caladas. Pais com baixa ou alta escolaridade também são violentos, daí porque esta violência não tem endereço em classe social. Todas as classes sociais cometem violência, muitas vezes, contra as crianças. A criança que sofre violência se tornará um adulto violento, com aptidão para desenvolver diversos distúrbios psicológicos e físicos. As consequências são o comprometimento da autoestima, gerando um sentimento de pouca valia e expectativas negativas a seu respeito. Por sua vez, o Estado não possui campanhas educativas para denunciar esse problema, já banalizado no Brasil, cada vez mais violento. Por fim, devemos alertar as pessoas sobre a importância da proteção às nossas crianças e o direito delas crescerem em paz, com a devida proteção física e psicológica. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Ocorre neste domingo em todo o Paraná a eleição para conselheiros tutelares. As regras e a data são as mesmas para todo o Brasil, regulamentadas pelo Ministério Público Estadual e o Tribunal Regional Eleitoral. A eleição dá o direito a ocupar o cargo por 4 anos, entre 2020 e 2023, com um salário de R$ 4.684,66 para atuação exclusiva de 40 horas semanais. Toda a população com mais de 16 anos e que possui título de eleitor vigente poderá votar. É preciso levar um documento com foto no momento da votação, que será em uma urna eletrônica fornecida pelo TRE. Pesquisas mostram que realizar pelo menos 4 horas de trabalho voluntário por mês traz 10 vezes mais chances de ter uma boa saúde do que quem não voluntaria. Confira na entrevista com a repórter Alexandra Fernandes com uma psicóloga.
Fazer atividades de voluntariado faz bem para o corpo e para a alma. Você já ajudou alguém e depois ficou com aquela sensação de bem-estar? Pois é, quem conta mais pra gente sobre o porquê isso acontece é a psicóloga e coordenadora do setor de voluntariado do Hospital Pequeno Príncipe, Rita Lolls. Rita, conta pra gente então, por que traz essa sensação de bem-estar, né, de estar fazendo algo positivo quando a gente se empenha em atividades de voluntariado?
Na verdade, eu acho que começa um pouco antes, quando você faz uma escolha, né? Muitas vezes as pessoas podem ter várias escolhas e talvez uma delas seja o voluntariado, porque demanda um pouco de tempo, muitas vezes. E aí, a partir disso, você começa a interagir de uma outra forma com a tua vida, porque você se dispõe a uma causa. E acreditar que você pode mudar alguma coisa é muito importante. E hoje eu acho que quem faz voluntariado, primeiro de tudo, acredita que, apesar do seu trabalho muitas vezes ser, vamos dizer, até solitário, no sentido de que não é um grupo, mas são várias pessoas, cada um fazendo o seu, pode lá para frente trazer um efeito muito maior de uma mudança que pode ajudar a todos, né? E no dia a dia, o fato de você se doar, e doar quando a gente diz não é exatamente doar, mas ele poder fazer alguma coisa por alguém, se é verdadeiro, você consegue transmitir coisas boas, sem dúvida nenhuma. E a hora que você transmite essas coisas, isso retorna. Isso é a experiência do voluntariado. Quando retorna, retorna numa instância que não é material, que é algo que não é palpável, mas que essa satisfação e essa gratidão de ter podido fazer algo por alguém e por uma causa. Então, isso traz um bem-estar, sem dúvida nenhuma. Às vezes, até para o voluntário, pode parecer um recorte pequeno diante de tudo que existe, mas o fato de uma criança sorrir quando você propõe algum tipo de brincadeira, o fato de um idoso dizer que é muito importante você estar ali para conversar um pouquinho, está fazendo uma grande diferença, né, na vida dele. E às vezes parece pouquinho, mas eles valorizam muito. Esse pouquinho é muito grande para essa pessoa. A hora que você consegue perceber a imensidão desse teu ato, isso traz uma satisfação imensa e traz muito crescimento pessoal.
A gente até percebe várias pessoas que às vezes estão em depressão, estão com alguma dificuldade na vida, e nesse ato de se doar ao próximo acabam melhorando.
É porque às vezes o isolamento, ele não permite que você tenha contato com certas realidades. Não só isolamento em todos os sentidos, né? Pode ser às vezes pela doença, pode ser pela própria condição socioeconômica. Então você vê as coisas, mas vê de longe, vê por meio das mídias, vê por meio do que te contam. Quando você entra numa realidade que é diferente da sua e que vê que existem pessoas que sofrem muito perto de você e que você pode fazer alguma coisa, isso faz com que você reflita. E se você reflete, você acaba mudando opiniões, valores, princípios. E isso agrega, porque você vai, a partir daí, ter novos valores e poder mudar a sua forma de viver. Com certeza, quem tem contato com pessoas que sofrem, e apesar de tudo, essas pessoas conseguem dar conta das coisas. Com criança é muito visível, porque a gente vê que às vezes as crianças têm restrições, as crianças têm dificuldade, mas apesar disso elas brincam, elas dão jeito nas coisas, elas sorriem, elas não ficam emburradas, chatas ou reclamando da vida. E aí você consegue passar isso para você, né? Se comparar a essas situações. Então você acaba vendo que o que tem de importante na vida realmente são os laços que existem de amizade, de família e muito menos coisas materiais. E aí você passa a viver melhor, porque os seus valores mudaram nesse sentido.
Faz muito bem também para o paciente, né? A gente está falando, você trabalha com voluntariado aí no Hospital Pequeno Príncipe. Vocês percebem uma diferença nos pacientes quando chegam esses voluntários, quando tem as atividades?
Sem dúvida. Por duas razões. Uma, porque a gente trabalha com brincar. Então, como nós temos crianças e adolescentes, isso é essencial. E o brincar, ele está na infância, ele está permeando tudo que a criança faz. Então, é trazer a infância para dentro do hospital. E é trazer um ambiente descontraído, é trazer um momento de entretenimento. E isso, com certeza, faz com que a criança relaxe e fique mais tranquila. O que acontece? Ela acaba se adaptando melhor ao hospital, ela acaba ficando mais ativa, ela acaba se relacionando melhor com todos. Isso vai auxiliar no tratamento, sem dúvida nenhuma. né? Então auxilia a criança e auxilia a equipe de saúde também, né? O resultado é melhor para todos. Por outro lado, até foi um depoimento que me chamou muito a atenção de uma pessoa que é voluntária e foi paciente do hospital. Ela falou, é o único momento que a gente pode dizer não, porque você não tem muita opção no hospital. Se você tem que tomar medicação, você tem que tomar, né? Você tem que o tempo inteiro. E aí quando um voluntário chega e diz, você quer brincar, você quer conversar, você quer fazer alguma coisa? Não, eu não quero. E você pode dizer não. Então, às vezes até você repensa depois que disse não, enquanto o paciente diz, não, eu quero depois. Mas você teve a oportunidade de poder negar alguma coisa, que é num momento que você não está podendo optar por nada, porque tem que ser feito algumas coisas para melhora.
A gente falou aqui do voluntariado em hospital, mas existem, nossa, inúmeras formas aí de se trabalhar nesse voluntariado, né? Sejam em escolas, hospitais, creches...
Ah, inúmeras. Eu acho que aí cabe cada pessoa tentar identificar o que é a sua causa, pelo que quer lutar, porque tem lugar para todos, sem dúvida nenhuma. Todo mundo precisa de voluntariado e pode ser com diversas idades, pode ser com animais, pode ser com questões escolares, pode ser com educação, né, de uma maneira mais ampla. Enfim, a gente sabe que existem inúmeros projetos sérios, bons, onde a gente pode estar atuando e que isso vai melhorar o mundo para todo mundo.
Só qual é o pré-requisito? O que é necessário para que se possa fazer um trabalho voluntário de qualidade?
Eu acho que mais que tudo é disposição, mas disposição para entender que o voluntariado é um compromisso, que ele exige responsabilidade, porque a partir do momento que a pessoa é voluntária em alguma causa e mais em uma instituição específica, a instituição se organiza de uma forma a contar com aquela pessoa. Então não é porque é trabalho voluntário que eu posso fazer da forma que eu quero, no horário que eu quero e como eu quero. Eu tenho que, de certa forma, aceitar como está sendo me oferecido esse trabalho. Eu, apesar de muitas vezes você ser muito ocupado, de você ter inúmeros afazeres, você parar um pouquinho durante a semana e oferecer 2-3 horas da tua semana para poder auxiliar o próximo. Se todo mundo pudesse fazer dessa forma, com certeza a gente teria outro mundo, né?
E com este recado de se dispor um pouco do seu tempo para fazer um trabalho voluntário, o Paraná em Rede fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu desejo a você e a sua família um excelente final de semana.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.